Eu tive momentos que eu tava bem para baixo. Eu entre o dia começo de, entre o começo de maio e o meio do mês, mais ou menos, entre um dia 1 e dia 15 de maio, teve uma semana lá que eu não exatamente não lembro qual foi, que eu fiquei mal, mal, mal demais mesmo. Eu fiquei mal de ficar em cama, velho, de não querer sair da cama para fazer nada, até jogar videogame não me deixava feliz, velho. Nesse episódio eu falo um pouco sobre a minha viagem de costa a costa, saindo da Califórnia e indo para Nova Jersey, New Jersey. Eu peguei a estrada durante 6 dias, conheci alguns lugares. O motivo que me fez pegar essa estrada e viajar nesse momento e tudo mais, o que foi que aconteceu. Durante a viagem, antes da viagem e até depois da viagem. E, enfim, é uma história meia maluca, interessante e espero que vocês gostem. Mais um episódio do Grande Angular Podcast, agora também no YouTube. Ontem eu fiz o um videozinho explicando sobre esse novo projeto que eu estou engajado. Aqui está com um ecozinho, espero que o microfone esteja pegando bem. Mas o que eu notei, velho, eu fiz 18 episódios de podcast até então. E nesses últimos. Entre novembro e fevereiro e março de 2000, fevereiro, novembro de 2019 e fevereiro de 2020, eu fiz bem mais da metade desses episódios. Foram mais concentrados. Eu fiz acho que 3 por mês, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu devo ter feito uns 12, pelo menos, episódios nesse inteirinho aí. E o que eu notei, velho, é que ontem, quando eu tava fazendo o episódio, o comunicado, que não foi bem um episódio, e tendo que olhar para a câmera, isso trava um pouquinho. É impressionante como ter alguma câmera ou alguma pessoa olhando para você dá uma travada. E eu espero que isso não comprometa a qualidade do podcast, mas eu fiquei pensativo sobre isso ontem. É interessante, velho. Quando eu faço só com microfone, sem câmera, a coisa flui mais fácil, eu acho. Enfim, tem a questão também de eu estar falando sozinho, né? Quando é um bate-papo, também o negócio flui melhor, eu acho. Vamos ver. Vamos experimentar isso aqui, porque eu quero também aproveitar essa quantidade de inscritos que o canal tem para divulgar o podcast. Então foi uma forma também de divulgação do podcast, além de disponibilizar para quem quiser assistir o vídeo na televisão, às vezes acha melhor, não sei. Eu particularmente eu gosto muito de escutar podcast no carro. Mas alguns episódios, principalmente quando é um episódio do podcast, é uma entrevista e tem muita coisa visual, acontece também. Eu corro pro YouTube porque você perde um pouco também essa questão visual. Por exemplo, o cara tá falando, sei lá, de caça ou de viagens para caçar, por exemplo. E aí ele mostra animais, mostra, sei lá, um arco e flecha que ele usa, uma arma que ele usa. E aí essa parte visual você perde, né? Então, às vezes faz mais sentido assistir no YouTube. Mas vamos ver. Esse episódio de hoje eu vou falar sobre a minha viagem. Eu cruzei de costa a costa pela primeira vez de carro, velho. E o porquê eu fiz isso? Primeiro, tem muito a ver com a pandemia. Essa questão de ficar preso em casa, quando começou a quarentena, né? Foi acho que lá pro dia 20 de março, mais ou menos, eu meio que dei uma pirada, né? Eu fiquei muito preocupado, a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a ficar acompanhando os números de casos todos os dias, principalmente no condado que eu vivo, que é o Orange, e eu estava observando que os números estavam crescendo. No começo eram, sei lá, 30, 20 casos, 30 casos, chegou em 100 casos. Durante uma semana, assim, pulou de 20, 30 para 100. E aí depois começou a subir, começou a aparecer mortes no condado. Apesar de que no condado de Orange, que é o condado que eu moro, o negócio foi mais controlado. O condado de Los Angeles, que é um condado ao norte de onde eu moro, o negócio ficou mais pesado lá, né? Mas eu ficava muito acompanhando os números de Orange. E aí, velho, Rafa, minha esposa, o empregador dela resolveu fechar, porque ela trabalha num escritório, um consultório médico. Ela é gerente de dois consultórios médicos, de um cirurgião plástico, e o estado disse que parou as operações das empresas, inclusive as cirurgias tiveram que parar também, e ela começou a trabalhar de casa. E a gente ficou tudo em casa, né? A gente ficou em casa, sem poder fazer muita coisa, tudo fechado, restaurantes fecharam, bares fecharam, parques fecharam, praia fechou. E a gente teve que respeitar as orientações, e eu fiquei bem paranoico. No começo da pandemia, eu morava num apartamento de um quarto, e a minha irmã mais nova, ela veio morar com a gente em setembro do ano passado. Ela estava dormindo na sala. O nosso contrato de aluguel era até abril. Então ela ficou morando na sala até abril. Mas como ela é bem mais nova que eu, ela tinha uns amizades, gostava de ir para casa dos amigos, eu disse: ó, Bela, ou você fica em casa com a gente, ou você fica na casa dos seus amigos com eles, porque esse negócio de ficar indo e vindo, a gente não sabe o que está acontecendo. Então eu meio que fui um pouco duro com ela em relação a isso. Ela resolveu ficar com os amigos dela lá, porque até entendo, a pessoa pira mesmo. Eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas para mim foi muito pesado. A questão de ficar em casa, eu gosto muito de sair, de ver a natureza e tal. Enfim. Quando foi em meados de abril, a gente se mudou de um apartamento de um quarto para um de dois quartos, justamente por conta da minha irmã, no meio da pandemia, né? A gente fez as mudanças tal, e a gente mora num apartamento, então é um lugar pequeno, um apartamento de, sei lá, 90, 80 e poucos metros quadrados. É um ambiente muito pequeno. E aí ficou nessa. A gente ficou em casa, eu fiquei jogando muito videogame para passar o tempo. Eu tinha alguns websites que eu tava. Meus clientes de website, todos eles pararam, pausaram. Por enquanto a gente não vai fazer nada, então eu fiquei meio sem ter o que fazer. Tem um site que eu estava terminando, que eu tive que pausar, estava 70% finalizado já, eu tive que parar. E aí eu fiquei meio sem ter o que fazer. Eu até procurei alguns cursos para poder ficar me atualizando, mas quando você fica muito tempo dentro de casa, aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a perder o ânimo de fazer as coisas. Eu jogava videogame, passava o tempo, FIFA e Counter-Striker. Era o que eu fazia. Eu ficava meio triste, meio paradão, tal. Aquilo foi começando a me dar uma deprê, né? E isso começou a influenciar também a minha relação com a minha esposa. A gente começou a ficar meio sem se falar direito, enfim. É uma situação que eu acredito que muita gente passou também. Quando você fica muito tempo em casa, dentro de casa, junto com a pessoa, e as coisas começam a incomodar. Por exemplo, eu sou uma pessoa meio bagunceira. Eu não sou uma pessoa muito organizada. Já ela é muito organizada, então a minha bagunça incomodava ela. E, por um lado, ela se estressava, e aquilo. Ela se estressava e me tratava de um jeito que eu não gostava. E aquilo começou a criar animosidade. E isso é muito comum, é muito comum. Eu tive momentos que eu tava bem para baixo. Entre o começo de maio e o meio do mês, mais ou menos, entre um dia 1 e dia 15 de maio, Teve uma semana lá, que eu não exatamente não lembro qual foi, que eu fiquei mal, mal, mal demais mesmo. Eu fiquei mal de ficar em cama, velho. De não querer sair da cama para fazer nada. Até jogar videogame não me deixava feliz, velho. Não me animava. E a única coisa que eu fazia assim era descer com o meu cachorro para andar de manhã e de tardinha. E basicamente era o que eu fazia. E bicho, eu comecei a me sentir aprisionado. Assim, eu não tinha opção nenhuma. Eu não tenho família. Minha irmã, ela passava muito tempo na casa do namorado e tal. Amigos, a gente tem poucos, também não estava saindo para se ver. A minha esposa, a gente estava mal se falando. E eu comecei a me ver muito aprisionado e sem opção, velho. Sem opção, não tinha com quem conversar pessoalmente. Por telefone a gente conversa, mas não é a mesma coisa, né? E aí, velho, eu tenho uma irmã que mora em New Jersey, que é aqui onde eu tô agora. E eu decidi, quando as coisas acalmassem, pegar a estrada e vir pra cá. Eu resolvi vir de carro, dois motivos. Primeiro, que voar de avião agora, eu particularmente não me sinto muito confortável. Eu sei que os voos estão bem vazios, os aeroportos estão tranquilos, mas você está dentro de um ambiente fechado durante 5, 6 horas e você não sabe o que está acontecendo ali. Eu não me sinto muito confortável com a ideia. A segunda questão é. Só conferindo aqui. A segunda questão é que com carro eu tenho mobilidade, né? Aqui na casa da minha irmã, ela tem um carro só, que é um carro de família. Eles usam porque tem dois filhos pequenos e tal. E eventualmente eu queria, sei lá, ir viajar, conhecer, sei lá, Filadélfia, que é aqui próximo, e em outros cantos. E aí eu resolvi vir de carro. E aí eu me programei para sair no dia 1º de junho. Pegar a estrada. A ideia inicial era passar 15 dias na estrada, ou seja, eu ia bem devagarzinho. Eu ia para na cidade, passar 2, 3 dias, próxima cidade, 2, 3 dias, e conhecendo no meio do caminho lugares. Sendo que quando eu estava me programando para sair, começou a ter os protestos. Morreu o George Floyd. Vocês não acompanharam? Provavelmente acompanharam. Um policial assassinou, matou, enfim, vão julgar ainda, mas matou uma pessoa negra, e isso ocasionou uma série de protestos no país todo. E aí eu disse, não dá para sair agora, velho, não dá para sair agora. Como é que eu vou viajar cidade de cidade sem saber o que está acontecendo? Eu parei, esperei mais uma semaninha, e no dia 6, ou foi 5, dia 5 de junho, eu peguei a estrada. Saí de. Deixa eu ver aqui qual foi a data que eu saí exatamente. Foi numa segunda-feira, dia 6 de junho, exatamente. 6 de junho eu saí de 4h30 da manhã, lá da cidade de Westminster, em Orange County. E peguei a estrada rumo ao Arizona. Foi a minha primeira parada. Foi uma cidade que eu já conhecia. Eu tinha ido no, no Na, 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 no feriado de Ação de Graças, para a cidade chamada Flagstaff, fica no Arizona. Ela fica, acho que 2 horinhas de Phoenix. Phoenix é uma cidade que fica no. Acho que na elevação mais ou menos normal. Flagstaff é em cima da montanha. Então, Phoenix é bem quente no verão e tal, e lá é mais ameno porque tem altitude, né? Mas a cidade é muito legal, muito legal, muito legal. As pessoas são tão amigáveis, muito diferente da Califórnia. Quando eu falo Califórnia, eu tô falando da região que eu moro agora, porque San Diego é um pouco diferente. Mas é a cidade pequena, aqui não tem trânsito, você se locomove muito fácil. As pessoas super, 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 super gentis. Uma outra informação em relação a essa viagem. Eu estou planejando me mudar da Califórnia em breve. Quando eu falo em breve, pode ser daqui a 2 anos, porque a gente não sabe ainda. Mas eu algum tempo atrás não, Há pelo menos 3 anos eu venho observando o quão lugares muito urbanos e muito, muito populosos e muito cheio de trânsito, muito cheio de pessoas me faz, me deixa no astral para baixo. Quando eu estou em lugares pequenos, que tem verde, que tem natureza, eu fico com o astral elevado. E infelizmente, a Califórnia é muito populosa. Principalmente essa região que eu moro, Orange, Los Angeles. Você praticamente não tem natureza. Como o lugar é muito populoso, é casa em cima de casa, prédio em cima de prédio. Não tem prédios feito no Brasil, nem cidade grande tem prédios altos, são prédios baixos. Mas aí é tudo assim. Como não é vertical, é tudo horizontal. Então toda a região é construção, 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 construção. Você achar um pedacinho de terra que não é construído, provavelmente é porque é protegido, é alguma reserva, enfim. É muito, 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 muito construção. Tanto é que no lockdown, eu saía de casa para andar com meu cachorro, eu só via casa e construção, e asfalto, e freeway. E acho que isso foi um dos motivos que me deixou mal, velho. Porque no primeiro dia que eu peguei a estrada, velho, primeiro dia que eu peguei a estrada, eu mudei meu astral, velho. A minha depressão passou, 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 acabou. Peguei a estrada, aquela aventura, aquela questão de você ver coisas novas, de não estar naquele ambiente claustrofóbico, preso o tempo todo, me fez melhorar o astral assim, de uma hora para outra. Foi como mágica, velho. E essa viagem também foi um dos motivos. Era que eu queria conhecer outros lugares, já pensando no futuro, de repente me mudar. E aí eu fui. Apesar de que não é um bom momento para ver, porque como tá tudo ainda fechado ainda, você não consegue ter uma noção clara de como é o dia a dia. Mas pelo menos eu pude ter uma ideia. E aí, eu tinha ido de Flagstaff no inverno, tava bem frio, nevou, e eu fui agora, velho. Finalzinho da primavera, começo do verão. A cidade muito verde, muito linda, muito bonita, muito charmosa. É uma cidade pequena, mas que tem opções. Você vê que tem restaurantes bons, bares, e as pessoas, timidamente, mas você vê pessoas na rua. O Arizona é um estado muito conservador, mas a cidade de Flagstaff é bem progressiva. E aí você tem um equilíbrio, porque quando você tem um estado conservador, cidades conservadoras, é muito conservador. Quando você tem um estado progressista, com cidades progressistas, todo mundo é muito progressista. E quando você tem um contrário, um estado conservador numa cidade progressista, você tem meio que um equilíbrio ali, eu acho. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu senti que você não via tanto extremo, sabe? Você não vê. Lá na Califórnia você vê a galera muito pra esquerda. Se você for pra o Texas, você vê a galera muito pra direita. São extremos que eu particularmente não gosto muito, velho. Mas Flagstaff eu acho que encontrou um equilíbrio. Tem uma cidade que eu não conheço ainda, mas que eu ouvi falar que é muito parecido também essa questão, que é no Texas, cidade chamada Austin, que é uma cidade progressista num estado conservador. E San Diego é uma cidade conservadora na Califórnia, no estado progressista. É uma cidade que eu gostava de morar lá. As pessoas são gentis e tal. Enfim, eu não sei se eu estou viajando, mas pela minha experiência, eu consegui correlacionar essas questões aí. E o fato de Flagstaff ser uma cidade pequena também, não ter trânsito, acho que isso ajuda, né? Mas enfim, a cidade é muito legal, muito legal. Eu dei uma pesquisada antes em locais para acampar. Eu trouxe na minha mala minha barraca de camp e toda a parafernália para acampar também. A minha ideia era acampar, pegar Airbnb, hotel, acampar, porque aí eu economizava no dinheiro. Eu achei na internet um local que era acampamento de graça em Flagstaff. Mas aí é que tá, foi um tiro no pé. Eu vou explicar por quê. Enfim, eu cheguei em Flagstaff, me habituei pela cidade, dei uma volta. Quando foi umas 4, 5 horas da tarde, eu rumei para o local do acampamento. Quando eu cheguei lá, Eu vi a placa, tal, tá, entrei, tinha um trailer no e o lugar era gigante assim, gigante, gigante não, mas era grande e tinha um trailer só um trailer lá. E aí eu olhei assim, será que é aqui mesmo? Aí eu encostei meu carro junto do trailer, pedi para a pessoa que estava lá dentro, era um casal e mais uma criança. A mulher foi para a janela, eu perguntei: aqui é o local do acampamento de graça, tal? Ela disse: aqui é a terra do governo, você pode acampar de graça no máximo 15 dias, tal, tal. Beleza, eu acho que eu vou passar uma ou duas noites aqui, então não tem problema. Eu posso ficar aqui próximo de vocês? Ela disse: ah, coronavírus, tal. Não, não quero ficar junto de vocês, não, só quero ficar próximo para a gente ficar um olhando o outro, tal, para não estar. Tá Não chegar, sei lá, um animal ou alguém querer fazer algum mal, ver uma pessoa totalmente distante. A minha ideia era essa, né? Enfim, mas aí eu fui, me afastei um pouco, não fiquei tão próximo. E comecei a montar minha barraca. Quando deu umas 6h30, 7 horas, começou a escurecer. Caralho, começou a esfriar pra porra, meu irmão. A temperatura chegou a perto de zero, velho. E eu não pesquisei a temperatura à noite, eu pesquisei quando eu vi a temperatura do dia só. Eu vacilei nisso aí. Eu não levei muita coisa de frio, porque aqui eu ia chegar no verão, não ia fazer frio, enfim, eu levei um casaquinho e tal. A minha sorte é que meu saco de dormir é muito bom, mas a cabeça ficava lá de fora um frio do caralho, meu irmão. O frio da fé, meu. Que frio, velho. Foi um frio grande. Quando eu tava me programando pra dormir, o rapaz do trailer chegou lá, cumprimentou tal e trouxe uma comida pra mim, velho. Achei até legal. Trouxe um arroz com frango lá. Ele perguntou se eu era vegano. Acho que viu meu estilo assim. Disse: não, sou vegano não, como tudo, pode trazer. Comi o frango dele lá com arroz e dormi. Cara, o frio e o fato de o lugar tá meio deserto, eu dormi assim meio preocupado. Eu ficava toda hora, eu comecei a escutar, acho que eram umas 11 horas da noite, comecei a escutar um barulho, meio que de passos. Deve ter sido algum bicho, e eu fiquei preocupado com um urso, com sei lá, coiote. Eu tenho uma lanternazinha, abri uma parte da cabana e coloquei a lanterna pro lado de fora assim. Eu fiquei meio tenso. Eu tava sozinho, né? Eu vi que aquela estratégia de acampar em lugar assim, de graça, não era muito legal. No outro dia, quando eu acordei com a dor aqui, onde termina o osso do peito, e que era mais ou menos no estômago, né? Uma dor assim, como se fosse gases. E eu fiquei pensando, será que aquela comida que o cara me deu gases, velho? Enfim. Liguei pra minha mãe. Ela é médica e tal. Disse: ó, tô sentindo umas dores parecendo gases e tal. Ela mandou eu tomar um leite de magnésia. Enfim. Eu peguei a estrada naquela noite. Eu resolvi não ficar mais uma noite. Eu não comprei o leite de magnésio lá em Flagstaff. Eu viajei com essa dor e peguei a estrada e fui-me embora. Fui para Santa Fé, no Novo México. Deu mais ou menos umas 7 horas de viagem. Cheguei lá em Santa Fé, peguei um hotel e dormi. Porque eu não tava me sentindo bem. Eu tava com essa dor, tava me incomodando muito. E no outro dia, de manhã cedinho, 4h30 da manhã, eu peguei, arrumei minhas coisas e parti pra. Em direção a Boulder, no Colorado. Uma outra cidade que eu já conhecia. Também tinha ido no inverno de 2018. 2018, 2019. Foi dezembro de 2018. Cidade muito charmosa também. Um pouco maior que Flagstaff. Tem uma vibe meio diferente. Todas as duas cidades têm universidade grande na cidade. Mas Boulder é maior. E Boulder é encravada nas montanhas, assim. Tem muito lugar de hiking, de trilhas e tal. Muita natureza. Eu também tinha ido no inverno, tava frio. Agora no verão tava totalmente diferente, bem verde, bem bonito. Eu peguei um Airbnb lá e parei para comprar esse leite de magnésia. Putz, que merda eu fiz, velho. Eu não sabia, tava achando que era gases. Tomei o leite de magnésia E me deu uma diarreia, velho. Uma diarreia. Eu tava na casa da mulher, no Airbnb. De 10 em 10 minutos eu ia no banheiro mijar pelo rabo. Puta que pariu. E eu fiquei achando, porque eu não sabia que leite de magnésia dava isso. Eu fiquei achando que foi a comida que o cara me deu. Me deu azia e me deu uma diarreia 2 dias depois. E eu fiquei preocupado. Eu disse, caralho, eu vou adoecer no meio da viagem aqui, velho. E agora, bicho? Eu comecei a ficar preocupado, começou a me dar uma atenção. Aí eu falei com minha irmã, disse, Dani, eu tô com diarreia, velho. Aí ela disse, isso não foi leite de magnésia, não. Aí eu fui ler, realmente leite de magnésia dá diarreia. E aí eu fiquei percebendo que a dor não passava, velho. A dor aqui não passava de jeito nenhum. A diarreia passou no outro dia, mas a dor não passava. E aí minha mãe. Aí eu não fiquei em Boulder. Tinha programado pra me encontrar com uma amiga minha em Denver. Eu disse, ó, não dá, velho. Eu tô mal da barriga, não tô conseguindo direito. Eu vou pegar a estrada novamente, vou me embora, porque eu preciso chegar o mais rápido possível em New Jersey. Peguei e a estrada e fui no sentido de Nebraska. Um parênteses antes de eu falar essa segunda etapa da viagem. É muito interessante como toda vez que eu cruzava um estado, mudava a paisagem toda. A paisagem mudava de uma forma assim impressionante, velho. Impressionante. Quando você tá na Califórnia, você pega o deserto ali, é muito deserto de pedra, 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 montanhas, mas você vê muita pedra, praticamente vegetação nenhuma. Vê alguns Joshua trees, que são as árvores da região lá. Quando você cruza da Califórnia pro Arizona, começa um deserto diferente com aqueles cactos grandões, tá? Sabe? Apesar de que nessa viagem aqui eu não peguei essa parte dos cactos, eu peguei a montanha e foi uma outra vegetação. Mas você sai de um estado para o outro, já muda a vegetação, é muito impressionante. Do Arizona para o Novo México, já muda, é aqueles desertos praticamente sem montanha, pelo menos na estrada. Quando você chega perto de Albuquerque, que é a cidade maior, você vê muita montanha. Mas é aquele deserto plano e seco, sem nada também, velho. E aí você, quando cruza o Novo México para ir pro Colorado, começa as montanhas rochosas, né? Rock Mountains. Muito verde, muita fazenda, assim, aquelas fazendas de pé de montanha, com um gadozinho, com aqueles moinhos de vento, papapá. Coisa bem, bem característica de fazenda. Nessa viagem que eu passei de Santa Fé para ir para Boulder, eu passei pela cidade que eles. Se vocês conhecem South Park, o desenho South Park, eles basearam o desenho numa cidade específica. E eu passei por essa cidade. E tem várias referências do desenho lá. Muito interessante também. E aí, cheguei em Boulder, né? Eu já contei, tava com uma barriga meio ruim, pá. Peguei a estrada. Quando eu peguei a estrada, eu saí do Colorado em direção a Nebraska. Meu amigo, a paisagem muda novamente. Tudo plano, só fazenda, 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 fazenda. Fazenda de plantação, fazenda de gado. Só fazenda. Muitas estruturas muito interessantes de fazenda, tipo aquelas estruturas metálicas gigantes que você vê, são fazendas super modernas. Um modelo de irrigação que tem umas rodinhas assim, uns trambolhos muito grandes. Enfim, muito, muito interessante. Agora tudo plano. E a estrada, você é dirigindo, sei lá, 3, 4 horas e a mesma paisagem, praticamente. É uma cidadezinha com uma caixa d'água, aquelas caixas d'água altas que você vê de longe. Cidadezinha ao redor da caixa d'água, fazenda, 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 fazenda. Outra cidadezinha mais à frente, fazenda, 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 fazenda. E é só isso, até chegar em Omaha. Que foi a cidade que eu parei novamente para dormir. Peguei mais uma vez um Airbnb em Omaha. Uma casa até muito legal, a casa do cara. Preço bom, bem organizadozinho. A minha diarreia tinha passado. Eu não resolvi não tomar mais o magnésio. E minha mãe pediu para tomar um outro remédio para conter a diarreia e melhorar os gases. Eu fui e tomei esse remédio. E nada de passar, velho. Nada de passar, nada de passar. A dor de barriga, a dor na barriga, né? Não era dor de barriga, era uma dor tipo gás, uma dor incomodando. Não era uma dor de barriga, daquela dor que você sente que vai querer ir no banheiro. Era uma dor incomodando assim. E aí, velho, No outro dia eu peguei a estrada, saí de Omaha. Quando a gente sai de Omaha, logo em seguida, pouco tempo depois de sair de Omaha, já passa por Iowa. E depois, deixa eu ver aqui no mapa. Eu já tô meio esquecido. Tem jeito. Mas é, Omaha fica na divisa com Iowa. E aí eu peguei a estrada de Iowa em direção a Chicago. A minha ideia era ir conhecer Chicago. Passar o dia em Chicago lá, conhecer e pegar a estrada no outro dia. Mas a dor não passava, velho, não incomodando. Eu disse, não faz sentido eu ir explorando com essa dor incomodando, tudo fechado. Sabe uma coisa? Eu cheguei em Chicago muito cedo e eu liguei para uma amiga minha, mandei uma mensagem do WhatsApp, que ela morou numa cidade em Ohio, uma cidade chamada Ashland. E eu disse, Joyce, e aí, velho? Vou para a tua cidade lá, Ashland, durmo lá, como é que é? Ela disse, ó, Ashland não tem nada, cidade também de nada. Quando a gente queria fazer alguma coisa, a gente sempre ia para Cleveland, uma cidade um pouco depois. E eu olhei. De Chicago para Cleveland dava mais umas 4, 5 horas, eu acho, não lembro bem, mas era mais ou menos isso. Eu disse: tá bom, eu vou para Cleveland. Peguei o carro, nem passei por Chicago, eu passei por fora de Chicago, deu para ver um pouquinho de longe e cruzei o Indiana e entrei em Ohio, no estado de Ohio. E aí fui, chegando em Cleveland, peguei um outro Airbnb, esse foi terrível, terrível, terrível. A casa estava em construção na parte de baixo. Quando eu cheguei lá, o dono da casa não tava. Eu cheguei, era umas 6 da noite, eu fiz o booking umas 4 da tarde, mais ou menos. Eu parei no posto, fiz o booking, não tava 2 horas de chegar lá. Porque eu ficava com medo, às vezes, de dar um problema no carro e não conseguir chegar. Então, quando eu deixava para fazer a reserva, quando tava pertinho. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa do lado de fora com um cachorro. E o cara da casa não tava. Eu mandei uma mensagem para ele não respondeu. Eu liguei, disse, ó, eu sou o seu guest da noite e tal, eu fiz a reserva. Ele não tinha nem visto minha reserva ainda. Ele tá bom, aí me explicou alguma coisa, mandou um vídeo de explicação pra como pegava a chave, papapá. Meu, eu sei que esse cara que tava na casa lá, o cara tava com fedor de sovaco sujo. Terrível, velho, terrível. Eu disse, ó, eu falei pro cara, sabe uma coisa, eu cheguei agora de viagem, tô ainda com fome e tal, eu vou sair da cidade, vou lá pra downtown, vou comer alguma coisa e volto pra cá depois que eu comer. Aproveito e dou uma olhada na cidade. A casa que ele tava era num lugar meio assim, não era um lugar muito tranquilo. Quando eu saí da casa dele, que peguei uma rua, eu vi uma galera que parecia que fumava crack, aquela galera bem pra baixo mesmo, sabe? Aquela galera meia suja, andando na rua assim, parecendo um zumbi. Eu disse, caralho, que cidade maluca, né, velho? Aí peguei, fui pra parte do downtown, que é o centro da cidade. Cidade bonita, bem organizada, tava deserto, muito por conta da pandemia, eu acho, mas tava bem paradão. Eu parei num lugar lá para comprar uma comida. Tem uma parte do porto da cidade, assim, que a cidade de Cleveland fica numa beira de um lago gigante, né? Os grandes lagos que é chamado. Tem um que é o Grande Lago de Chicago, que é um lago. Eu não sei se tem conexão, deixa eu ver aqui no mapa. Não, mas tem o Lake Erie, o Lake Michigan, Lake Huron e o Lake Ontario. Acho que são os grandes lagos. E o Lake Superior. Esses são os grandes lagos. Eu tô falando, mas eu acho, não tenho certeza não. E é muito bonita a visão ali do porto, tal, com. Tem um pierzinho com restaurantes e tal, papapá. Bonita cidade. Mas, como eu estava ainda me incomodando, eu disse: tá, vou comer e vou para casa. Fui para casa, ainda estava sentindo um pouco de dor. Parei de tomar remédio também. Fiquei com um receio de tomar remédio. Ficar tomando muito remédio não é legal. E quando foi. Quando foi no outro dia de manhã cedo, eu me acordei de 5 da manhã. Piquei a mula, peguei a estrada de Cleveland para casa da minha irmã, dava 8 ou 9 horas. Eu disse: é agora, vou chegar lá. Isso foi no sábado, eu saí de Cleveland, e aí a gente sai de Ohio e cruza a Pensilvânia toda. A Pensilvânia é um estado que é tudo verde, florestas, parecia que eu tava no meio da floresta amazônica, assim, morros, muitos morros, não é plano. Mas aquelas florestas fechadíssimas, Vi muito veado morto na estrada. Veado, o animal, né? Não é o veado. É, veado não. É o veado animal. E quando a gente começa a ver um veado atrás do outro morto, a gente começa a dirigir com mais precaução. E, bicho, teve uma hora na estrada que passou um veado na minha frente, assim, não foi muito perto, mas era só eu e o veado. Não tinha nenhum carro na minha frente. Eu diminuí, ele passou, eu fui diminuindo, diminuindo, e tinha outro veado para atravessar. Quando ele me viu, meu carro estava mais próximo, ele voltou pro outro lado, assim. Foi até um momento tenso. Mas cruzando a Pensilvânia toda, só verde, só natureza. Muito, muito, muito bonito. E aí cruzamos a Pensilvânia. Cruzamos. Eu cruzei a Pensilvânia toda e entrei em New Jersey. E cheguei na casa da minha irmã. Era 1 da tarde, eu acho, né? Na hora do almoço. Cara, quando eu cheguei aqui foi muito bom, velho. A sensação boa. A dor tinha passado. E aí eu fui perceber, conversando com minha irmã, que a dor não foi gases, não foi comida, não foi nada. A minha dormida do primeiro dia no acampamento foi num saco de dormir no chão. E eu acho que a posição que eu dormi machucou algum músculo meu aqui nessa região abdominal, um pouco mais para cima. E eu fiquei com essa dor física, muscular, achando que era do estômago. E foi isso que me lascou, velho. Eu perdi praticamente a viagem toda de explorar por conta dessa dor. Então não foi uma boa ideia acampar. Na minha volta, que eu vou voltar em agosto, eu vou fazer outra rota, vou mais por cima ainda. E eu descarto a ideia de acampar. Vou pegar Airbnb, hotel mesmo e ficar mais confortável. E aí, se tudo der certo, as coisas estejam mais abertas, aí eu vou começar a explorar. Eu quero tentar parar em Detroit, tentar parar em Chicago, nessa primeira etapa da viagem. E eu quero ir até Seattle e descer Portland, São Francisco, até chegar em casa novamente. A minha previsão é de sair aqui no dia 18 de agosto e eu planejo passar 2 semanas na estrada, então devo chegar na Califórnia no comecinho de setembro. Essa é o planejamento. E, assim, um update aí para minha situação de depressão. Eu quero falar em um outro episódio sobre isso também. Passou, velho. Eu tô super bem, super bem, super bem. Muito bem mesmo, apesar de estar tudo fechado ainda, a gente não pode sair para os cantos e tal. Mas eu estou com a família aqui, minha irmã, o marido, os 2 filhos. Eu tenho me entretido muito em ajudar eles com as crianças. As crianças têm. A Olivia tem 2 anos e meio e o Thomas tem 10 meses, vai fazer 11. Eu vou ficar até o dia 15 de agosto, ele faz aniversário de 1 ano, eu vou ficar aqui até o aniversário dele, depois eu volto. E com o astral renovado. Então, se eu puder passar uma mensagem para vocês que estiverem nessa situação, que estiverem com conflitos em casa, se sentindo mal, meio aprisionado, se você tiver a opção de ir para uma fazenda ou ir para algum local, mudar um pouco os ares, isso me ajudou bastante. Isso mudou meu astral de uma forma imensa. Eu não tenho nem como. Como eu disse, no primeiro dia de viagem, quando eu saí de casa, eu já mudei meu astral. Porque eu passei 3 meses preso no apartamento. Com pouquíssima comunicação com as pessoas. E isso não é bom pra gente. Não é bom de jeito nenhum. Então, se eu puder dar um conselho ou uma dica aí, se você estiver passando por isso, faça alguma coisa diferente, saia de casa com precaução. Não quero que ninguém pegue o corona, nem quero que ninguém fique se expondo e tendo contato com pessoas estranhas. Mas se você fez seu papel direitinho esses últimos 3 meses, 100 dias, né, que já passaram de quarentena, não pegou a doença e você tem algum familiar que está fazendo da mesma forma, de repente você pode visitá-los de uma forma que não fique muito próximo e mudar um pouco sei lá, fazer alguma coisa diferente, porque isso ajuda. E depressão é muito perigoso. A gente fica com pensamentos meio não legais, pensando coisas ruins. E é isso que é o perigo, é você fazer alguma merda, né? Então, se eu puder dizer, o que eu queria compartilhar com vocês sobre essa minha experiência e sobre essa minha viagem, essa minha aventura, é isso. Isso realmente me fez esquecer a minha situação ali atrás de depressão. E eu tô ótimo, velho. Tô ótimo, ótimo, ótimo. É isso. Esse foi o episódio episódio 19, eu acho. É, episódio 19. Sobre essa minha viagem. Eu quero falar de repente sobre mais um pouco sobre depressão em um outro episódio. E é isso. Então, fiquem em paz aí. Um cheiro grande. Até o próximo.